vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 minha gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Tudo sossegado? Podemos chegar? Estamos chegando. Onde você está agora? No trabalho fora de casa? Você está no escritório? Você está no mercadinho? Você está na loja de móveis, de brinquedo, ouvindo a Rádio Novo Tempo? Que bom. Está em casa? Está na cozinha? Está na sala? Está lá no quintal? Está debaixo da árvore, ouvindo a Rádio Novo Tempo? Ah, quem me deras. Muito bom ter você aqui na programação, mais uma vez a gente se encontra, meu nome é Rose Andrade, sou sua mana aqui do rádio, e a gente vai papeando, vai conversando. Todos os assuntos que passam aqui no Vida e Saúde são assuntos que fazem diferença no nosso cotidiano, não é mesmo? Pois eu também gosto, eu sei do que você está sentindo, porque eu também sinto, é muito, muito importante esses nossos encontros todos os dias, às 11 horas da manhã, aqui nessa sintonia. Aproveita que você está chegando, então chega, já chega assim de forma marcante, faz um barulhinho aqui no nosso YouTube, coloca um emoji, digita alguma coisa pra gente aqui. Por quê? Porque claro que a gente quer saber que você é quem está ligado, antenado, acompanhando a programação, mas também isso é importante, porque o YouTube entende que se tem gente comentando, dando aquele joinha, é que esse conteúdo é interessante, é importante, e ele vai entregar na primeira página de outras pessoas. Olha que interessante. E o nosso assunto de hoje, gente, outubro começou. Outubro rosa. Vamos bater papo sobre o câncer de mama. Olha os dados que chegam pra gente, né? Porque o câncer de mama, ele continua sendo o tipo mais frequente, o que mais mata mulheres no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Mesmo com esse dado, a edição de 2025 do Índice de Conscientização sobre o Câncer de Mama mostrou que apenas 29% das brasileiras afirmam que têm informações suficientes para a prevenção, o cuidado, o tratamento do câncer de mama. Então, por isso que a campanha Outubro Rosa é muito importante. Ela é muito importante porque ela chama a atenção exatamente para a prevenção e para o diagnóstico precoce desse câncer, desse tipo de câncer. Quanto mais cedo a gente descobrir, é melhor. No programa de hoje, então, esse será o assunto. Me diga, você tem alguma dúvida sobre prevenção, sobre diagnóstico, tratamento do câncer de mama? Manda pra gente aqui, 12981510081. E pergunta para as mulheres, você já fez os exames, já está tudo marcado, os exames preventivos este ano, sim ou não? Você nem precisa se identificar se você não quiser, mas fala aqui com a gente, conversa aqui com a gente. E os homens? As mulheres que fazem parte aí do seu círculo familiar, sua esposa, suas filhas, sua mãe, tem que lembrá-las, ok? Lembra aí, olha o exame, vamos fazer esse combinadinho aqui. Muito bem, deixa eu cumprimentar a minha turma aqui hoje. Alô, alô, Grazi Donato, tudo bem? Tudo bem?
Oi, Rose, tudo bem?
Olha, ela chegou.
Eu
estou
aqui.
Bem-vinda. Tá bem, tudo certo? Certo?
Tudo bom.
Opa, tudo certo, tá me ouvindo bem, tá, ok?
Tô te ouvindo.
Passa veio a rigor fora. Ali com a camisa rosa, isso aí, tá certo.
É verdade.
A gente podia ter feito um combinado, nós três aqui, todo mundo com a camiseta rosa. E eu tenho a minha camiseta rosa da rádio, que eu nem nunca ouvi, podia ter, nunca usei.
Pegar uma da minha esposa.
Mas tem camisa rosa masculina também, não é? A gente podia ter combinado antes. Ô Grazi, me fala uma coisa. A gente acompanha sempre a sua mentoria de acompanhamento com as mulheres, né? Como que o seu projeto pode contribuir para essa campanha de cuidado com as mulheres?
Uhum. Rose, assim, o câncer é uma doença multifatorial, né?
Uhum.
Então, a gente vai conversar, acredito, sobre isso hoje. Então, assim, a mulher que cuida da saúde, da alimentação, né, que faz exercícios físicos, uhum, que cuida da mente, da espiritualidade, que consegue ter um tempo mais para ela, né, não ter, evitar um pouco o estresse nessas coisas. Eu acredito que a mulher que tem esse cuidado, né, para a saúde, para qualidade de vida, ela vai ter mais chances de não ter câncer, né?
É verdade.
Então, acho que é uma necessidade geral, né, Rose? Dos homens, das mulheres.
Uhum.
Claro que às vezes também é uma fatalidade, a gente não entende tudo o que acontece, mas cuidar da saúde, cuidar do corpo, cuidar da espiritualidade, acho que faz toda a diferença.
Faz mesmo. E o seu espaço é para isso, não é, Grazi?
Sem dúvida, Rose. A gente cuida, a gente traz ali desafios semanais, né, de alimentação, de exercício físico, de cuidar da cabeça mesmo, né, do psíquico. Então, assim, tem sido uma bênção estar ali com as mulheres e para as meninas que querem ficar um ano com a gente, né, comigo, com a Manu. E a gente fala assim, ó, depois de um ano, você já pode seguir sua vida sozinha, né? Mas tem muitas meninas que continuam, que renovam, que ficam grudadas ali na gente, porque quer estar nesse movimento. Uhum. Elas falam muito assim, ah, eu não tinha amigas para uhum. compartilhar isso. E agora eu tenho, né? Amigas que também se cuidam, que pensam na saúde. Às vezes a gente não tem do nosso lado alguém que é assim. Uhum. E ali a gente promove esse ambiente online, né? Okay. Então, @gravidonato no Instagram, para as meninas que quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho. Me chama ali no direct ou manda mensagem no WhatsApp ali que tá na bio. @GraziDonato.
Obrigada, Grazi. Obrigada. Obrigada pela participação, por esse momento que a gente vai conhecendo ainda mais estratégias para a gente ter mais qualidade de vida. Obrigada. Raul, e você na sua mentoria? Você ensina as pessoas a chegarem ao peso ideal, saudável, para terem mais qualidade de vida, não é? Como é que então o seu projeto ajuda as mulheres a terem mais saúde quando a gente fala sobre o câncer, especialmente?
Sim, Rose. Esse estilo de vida deixado por Deus, que é o que a gente ensina na nossa mentoria, Rose, é um estilo de vida anti-câncer, uhum. né? Anti-doenças. Quer dizer que a pessoa nunca vai ter? Não. Né? Infelizmente, a gente está num mundo de pecado, a gente está num mundo que não é mais perfeito. Então, sim, a gente está passível a isso, mas as chances diminuem muito. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, né, Rose? Então, a gente já teve pessoas que tiveram câncer, se trataram na químio e depois foram para a mentoria para daí nunca mais ter. Ou pessoas que estavam fazendo a químio quiseram fazer a mentoria para ficar mais forte para a químio, uhum. por exemplo, para a rádio. Uhum. Enfim, então tivemos já vários casos de pessoas que já tiveram ou estão com essa doença e que estão lá para melhorar, fazer a sua parte. Né? Então é dessa forma que a gente contribui, Rose.
Ok, deixa para a gente seu contato.
Beleza, para você que quer emagrecer 10 quilos até o Natal, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. A sessão é gratuita, a gente vai te conhecer, vamos entender seu caso e aí sim vamos te apresentar os planos e você decide se quer se inscrever ou não. 10 quilos até o Natal, leisdoemagrecimento.com.br.
Ok, perder 10 quilos até o Natal, hein, gente? Olha só, hein? Opa, vale a pena, vai buscar mais informações. leisdoemagrecimento.com.br. Obrigada, Raul. Bom, hoje a gente tem, Grazi e Raul, primeira vez o doutor aqui com a gente. Estou muito feliz em conhecê-lo, doutor Andrei Queiroz, mastologista. Que alegria recebê-lo aqui, doutor. Bem-vindo.
Olá. Bom dia a todos os ouvintes e os telespectadores, podemos chamar,
sim,
do YouTube.
Sim, internautas, está todo mundo aqui com a gente.
Agradeço o convite, essa oportunidade de estar aqui e a gente poder conversar sobre câncer de mama, né? Uma doença que muitas vezes as pessoas me perguntam por que câncer de mama, né? Por que eu quis trabalhar com isso. Mas o câncer de mama, por mais que a gente ouve tanto, né, essa questão de ser uma doença que mais mata mulheres no Brasil, também ele é um câncer com boas perspectivas de cura.
Ai, que
e eu tenho pacientes aí, anos, que acompanham comigo já, né, e uhum. a gente bate muito papo, conversa, e o paciente fala, nossa, quando eu comecei que recebi o diagnóstico, né, como foi um momento triste, como ela chorou na consulta, e como 5 anos, 10 anos depois, a gente tá fazendo piada, conversando sobre filho, sobre superar. Neto, né?
Muito bem.
É muito positivo o câncer de mama também. Se a gente seguir aí, como já foi comentado, um estilo de vida mais saudável, uhum. a gente consegue também ter até
resultado.
Um bom resultado.
Melhores, né? E é sobre isso que nós vamos bater papo. Deixa pra gente o seu contato, doutor, para que a gente conheça melhor o seu trabalho, a rede social.
Eu já admito que eu sou uma pessoa low profile. Não sou de ficar fazendo posts ou stories ou dancinhas. Mas você me encontra no Instagram, @dr.andreiqueiroz_mastologista.
Ok, vou repetir aqui, doutor DR, viu, pessoal? dr.andreiqueiroz, Queiroz com Z.
Andrei com I.
Queiroz. Andrei com I, é verdade, não é com Y. Andrei com I, bem lembrado. Então vamos lá de novo. br.andrei_mastologista. Primeira vez aqui no nosso programa, ele vai ajudar a gente a tirar nossas dúvidas, pode continuar enviando, já estou vendo aqui que já chegaram várias, 12981510081. É o tempo da nossa música, os Meirelles, Deus das Estações, que é esse tempinho para você participar aqui comigo, e a gente já começa o nosso bate-papo. Mantenha a sintonia.
Sempre sintonizado. Novo Tempo.
Deus das Estações, Acústico Novo Tempo 2, você conferindo aqui com a gente na Voz da Esperança. E aí, já respondeu a nossa pergunta de hoje? Tem alguma dúvida sobre prevenção, diagnóstico, tratamento do câncer de mama? Ser mulher, nossas ouvintes, as meninas ouvintes da Rádio Novo Tempo, vocês já fizeram o exame? Os rapazes, tem que lembrar aí as mulheres da família sobre o Outubro Rosa, já começou, né? Já estamos no meio, já estamos para lá do meio, e aí não podemos deixar passar sem cuidar disso. Eu quero cumprimentar o pessoal do Instituto Nacional do Câncer, Rio de Janeiro. Tem uma participação, o ouvinte não deixou o nome dela, mas ela trabalha lá. Eu trabalho no Instituto Nacional do Câncer, Rio de Janeiro. Prevenção é o carro-chefe, tema de grande valia. Oh, coisa boa saber que vocês estão ligados aqui com a gente na programação. Muito obrigada. Tem mais participações aqui. A Joana Menezes, ela mora em Pernambuco, também está ligada, acompanhando. Obrigada. Grazi, tem duas participações aí com você?
Rose, tem sim, tem várias participações aqui já. Então... A Lu Feijó fala aqui, bom dia, lindos! Amo vocês! Grazi, você tá linda com essa paleta de cores.
Ela, ela mesma lê os elogios. É sua prima, Grazi, que tá falando?
A Lu Feijó, ela tá todo dia aqui, maravilhosa. Aí ela diz aqui que já fez os exames de rotina, parabéns, Lu, dando exemplo aqui pra gente. Verdade. Ela diz que faz caminhada, tá melhorando a alimentação e manda um grande beijo pra gente. Hoje a gente já tem dúvidas aqui, sim, tem bastante gente participando.
Verdade.
Jura Andrade, ela fala que, ó, o programa de hoje é muito interessante. Ela disse que tá na... Minha filha, ela fala aqui.
É minha mãe,
Ai, sério?
Ai, mãe, eu fico brincando que é sua prima e tia do Raul. É minha mãe que tá presente. Mãe, que coisa linda, comentando lá no YouTube.
E ela, ai, minha filha, Rose Andrade, eu tô aqui na cozinha fazendo meu almoço, assistindo vocês.
Ah, tá vendo?
A rainha da raça.
Não, menos, mãe. Apaga o comentário da minha mãe. Menos, mãe. O almoço vai ficar mais gostoso, mais saboroso.
Não é só as nossas tias.
A minha mãe também tá vindo. Ela me surpreendeu. Ela não disse que ia vir. Aí, Raul. E aí, quem que tá chegando por aí? Beijo, mãe.
A Ju Porto fala: gostaria de saber se só acompanhamento uma vez ao ano é suficiente pra prevenção. Vamos saber isso hoje. A Cleusa, bom dia, eu fiz e não deu nada, só um cisto pequenininho, mas a moça falou que não é nada.
Ok, vamos conversar sobre isso, vamos lá. Doutora, a gente fica assustado quando a gente começa a ler sobre o câncer de mama, porque dados recentes do INCA apontam que casos de câncer de mama em mulheres mais jovens, esses casos cresceram em 20%. Na última década. Por quê? Por que cresceu? Tem algum fator específico?
Bem, a gente já tocamos um pouco nesse ponto hoje, né? Sobre hábitos de vida. Então, hoje a gente observa em pacientes, em mulheres mais jovens, uma vida mais estressante, né? Uma alimentação que não é adequada. Isso são fatores que a gente realmente observa que estão relacionados a um aumento do câncer. E tem um outro fator bastante interessante, é que a gravidez e a amamentação numa idade mais jovem, ele tem fatores de proteção. Por quê? Porque o amadurecimento do tecido mamário, vamos chamar assim, o amadurecimento da mama, do tecido mamário, ela ocorre com a amamentação. Uhum. Então, muitas mulheres estão postergando a primeira gestação. Uhum. Então, essa primeira gestação mais tarde também pode nos levar aí a um aumento da incidência do câncer de mama.
Interessante.
Então, isso é um fator bem característico. Uhum. Assim.
Uhum. E a gente tem uma participação aqui no YouTube. Uhum. Ela fala assim, eu tenho 45 anos, minha primeira mamografia está marcada para dia 27, mas graças a Deus, a minha família não tem nenhum caso. Uhum. Bom, que você tá marcada já, né? É a Dua Gonçalves. E, doutor, a minha também tá marcada para essa segunda-feira, viu? Doutor, especialistas vêm observando que pessoas mais jovens, né, como a gente estava comentando, o câncer tende a se manifestar de forma mais agressiva. Por que isso acontece?
Ok, aí é o seguinte, a gente vai ter algumas teorias, né? A gente não tem exatamente uma certeza o porquê acontece. O câncer de mama no paciente mais jovem, ele é geralmente do tipo mais agressivo, certo? Então, nós temos o câncer de mama, a gente fala como se fosse uma doença só, mas não é. A gente tem vários tipos de câncer de mama, assim como... Não existe uma gripe só, né? Tem umas gripes que são bem mais complicadas. Então, hoje a gente já se levantou aí, tentou até dividir o câncer de mama como se fossem até um grupo, assim, mais ou menos de umas 10 doenças diferentes, né? Com características particulares. E os cânceres que são mais agressivos, eles costumam acontecer em idade mais jovem. Então, por isso a gente tem esse perfil aí de um prognóstico mais complicado quando é a idade mais jovem. Agora, por que que no mais jovem está acontecendo isso? Uma das teorias é que o organismo da paciente mais jovem, ele é mais robusto. Ele é um organismo que tem seus sistemas de defesa que permitem a gente evitar o surgimento do câncer de mama. Então, ele teria que ser um câncer mais agressivo para conseguir superar esse poder do organismo mais jovem. Então, os que seriam cânceres mais simples, mais tranquilos, não conseguem aparecer na idade mais jovem, só com um corpo mais debilitado, num paciente mais idoso, por exemplo, né?
Entendi.
Mas isso é uma teoria, né?
Entendi, ok. Quem participou com a gente aqui, só um minutinho, Raul, foi lá do Instituto do Câncer, foi o Enoque Azeredo, né? Ele é psicólogo e ele é do INCA, tá acompanhando. Muito obrigada pela participação.
Legal, beleza. Raul. Doutor, de acordo com a pesquisa citada na abertura aqui do programa, né, 37% das mulheres entrevistadas reconhecem o nódulo na mama como o único sinal de alerta do câncer. Quais são os outros sinais dessa doença que às vezes são ignorados, doutor?
Bem, manifestação do câncer de mama, esse que a gente começa, sempre a gente comenta, né? Como o câncer de mama vai se manifestar? Nódulo na mama é o principal e acho que é por isso que a maioria das mulheres vão utilizar esse nódulo como a referência. Porém, a gente pode ter um câncer de mama que às vezes aparece como um nódulo na axila. Então, assim, o paciente na axila sente um nódulo ali e, na verdade, já seria o câncer se espalhando para essa região e, às vezes, o da axila cresce mais rápido que o da mama. Então, não apenas na mama, mas a gente também sempre pede para avaliar a axila. A gente pode ter alterações cutâneas, como um inchaço da pele ou uma vermelhidão da pele. Também pode ser uma forma de manifestação do câncer. E a gente tem também o fluxo papilar, que é a secreção que sai pelo mamilo, né? Sai secreção branca? Tranquilo. Uma secreção esverdeada? Tranquilo. Mas se começar a sair sangue pelo mamilo, aí realmente é uma das formas que o câncer pode se manifestar, né? Agora, o nosso sonho é que a gente detecte câncer antes de aparecer qualquer sintoma. Uhum. Porque isso significa que a gente pegou a doença bem no comecinho. Uhum. Não deu tempo de crescer e fazer um nódulo, não deu tempo de crescer e fazer uma secreção pelo mamilo, não deu tempo de crescer e ia mostrar uma alteração cutânea. Então, boa parte dos cânceres que a gente atende e trata são pacientes que não têm nenhum sintoma, porque elas fizeram seu exame adequadamente, fizeram o exame como a gente recomenda fazer todo ano, e aí descobriram um nódulo antes dele ficar grande, antes dele ficar palpável. Então, também temos o câncer que a gente não consegue ver a manifestação. Mas alterações cutâneas, né? Ah, retração do mamilo também é uma coisa que pode acontecer. É um abaulamento, né? Uma alteração visual. Você olha assim no espelho e vê, nossa, minha mama aqui tá diferente da outra. Uhum. Então, esse é um jeito também da gente perceber, pode ser um sinal de câncer de mama.
Muito interessante ele falar, porque foi feita as propagandas, eu me lembro de criança, a propaganda das mulheres falando exatamente do nódulo, e aí a gente fica focada só do nódulo, mas tem outros sinais que o corpo dá, não é? Agora, mês passado, né, o Ministério da Saúde alterou a idade de acesso ao exame de mamografia. Até tinha algumas mulheres aqui comentando sobre a idade aqui com a gente no nosso WhatsApp. O que isso significa na prática, doutor? Mexer na idade? Qual a importância da mudança?
Bem, o que acontece é que, para a gente, mostra que o Ministério da Saúde realmente concorda com essa situação de cânceres em pacientes mais jovens, né? E, com isso, ampliar o acesso. Mas só para a gente esclarecer, cada instituição, cada unidade, cada país dá uma recomendação de rastreamento, certo? Então, as sociedades médicas brasileiras, que é a Sociedade Brasileira de Mastologia, Colégio Brasileiro de Radiologia e a FEBRASGO, que é de Ginecologia e Obstetrícia, eles fazem a recomendação de fazer mamografia a partir dos 40 anos. O Ministério da Saúde, ele fazia uma recomendação de mamografia a partir dos 50 anos. Então, o que o Ministério da Saúde fez hoje foi reduzir para 40, que já era uma recomendação antiga. Então, não é ainda antes dos 40, só para casos especiais, pacientes com alto risco. Alto risco familiar, né? O paciente chega para mim e fala, minha mãe teve câncer de mama aos 39, minha irmã teve câncer de mama aos 39, eu tô com 38, vou começar aos 40? Não, não vai. Vai começar mais cedo. Né? Mas são casos especiais, são casos mais raros. Então, para a gente representa o quê? Quando o Ministério assume que a gente deve fazer mamografia mais cedo, ele também vai ter que garantir os recursos para o acesso do paciente no SUS. Então, isso também é um bom um bom indicativo, né, de que a gente deve ampliar aí essa parte de rastreamento. Mas, só para deixar claro, 40 anos. Okay. Né? Não antes dos 40.
Tem uma participação, inclusive, falando da idade aqui, que tem a ver com o que a gente está falando. Olha, a nossa ouvinte diz, tem um nódulo superficial entre os seios na região mamária. Deu esse resultado na ultrassom, porém eu tenho 38 anos e não tenho idade para fazer mamografia ainda. Eu preciso fazer uma consulta com o mastologista ou somente acompanhar com o ginecologista nesse caso?
Temos duas coisinhas para comentar. A primeira, idade para mamografia. A gente tem que dividir mamografia em dois tipos. A mamografia de rastreamento, mulher assintomática, que quer fazer um exame para saber se tem algo. Mulher que não sente nada e quer fazer um exame para saber se tem algo. Esse é o exame a partir dos 40.
Tá.
Paciente chegou para mim, ela tem um nódulo palpável duro, um nódulo na axila duro. Ela tem 35 anos, é claro que eu vou fazer mamografia, porque ela tem nódulo suspeito. Então, esse é um exame que a gente chama diagnóstico. Então, é um exame para investigar um problema. A gente pode fazer mamografia antes dos 40, sim.
Uhum.
Tá? Agora, ela fez o exame, avaliou com o ginecologista achou que a coisa é superficial e não é uma questão de mama, eu diria, a consulta com o mastologista só se ela não se sentiu segura. Porque na parte da formação do ginecologista, o ginecologista, ele tem também formação em mastologia. Ele, pelo menos, aprende bastante sobre mama, né? Então, muitos mastologistas acompanham muito bem, muitos ginecologistas acompanham muito bem essas doenças benignas da mama. Então, uma consulta com o mastologista não seria obrigatória, mas se, de repente, o paciente se sentiu, eu acho que não tirou minhas dúvidas, eu queria uma segunda opinião, pode procurar um mastologista.
Acredita que já terminou o primeiro bloco? Pois é, querido ouvinte, está gostando da nossa conversa? Manda perguntas, nós temos várias aqui, porque se a gente não consegue fazer tudo hoje, fica guardadinha para um outro encontro aqui com os nossos profissionais, tá bom? Então, 12981510081, a gente volta já. Mantenha a sintonia.
E saúde.
Ei, voltamos. Oi, gente, tudo bem? Tá acompanhando a nossa programação. Você pode mandar a sua dúvida 12981510081. A gente tá batendo um papo mais uma vez aqui com o mastologista. Na verdade, é a primeira vez, né, que ele vem aqui. Mastologista Dr. Andrei Queiroz tá aqui com a gente tirando todas as nossas dúvidas. Porque estamos vivendo os dias do Outubro Rosa, câncer de mama, a gente gosta de falar de prevenção, a gente gosta de falar de cuidado, a gente gosta de falar também de tratamento, porque se descobre antes, inicialmente, a gente tem muitas chances de cura, não é? Então, mantenha a sintonia, fica aqui com a gente. Quem que retoma, Lu? Foi a Grazi? A Grazi quem retoma a nossa bateria aqui, a nossa rodada de perguntas? Grazi?
Vamos lá, Rose. Doutor, estava falando aí das formas, né, de se diagnosticar, mas a mamografia é o único meio utilizado para diagnosticar o câncer?
Ok, não é o único. A mamografia, ela é atualmente a nossa melhor estratégia de rastreamento para identificar o câncer, ok? Só que não é apenas a mamografia. A mamografia você faz e ela vai dizer, existe um nódulo, existe uma calcificação, existe alguma alteração suspeita que pode ser um câncer ou não. Uhum. A confirmação vai vir com uma biópsia.
Uhum.
Então, bota uma agulhinha lá dentro ou faz uma cirurgia, tira aquele pedacinho da mama e vai olhar no microscópio.
Uhum.
Olhou ali, encontrou células de câncer, é um câncer. Olhou ali, não encontrou células de câncer, beleza, seu médico vai definir se precisa tirar mais ou se a gente pode dizer não é, certo? Então, a mamografia, ela é a mais comum ela é muito conversada e ela é muito importante para o rastreamento, para identificar este nódulo. Mas o diagnóstico, ele não é feito único exclusivamente com a mamografia. Então, se o paciente fez a mamografia e a pessoa fala, estou com câncer, porque eu vi a mamografia, não é bem assim.
Uhum.
Ela vai precisar passar pelos próximos passos. Nós temos, além da mamografia, nós temos ultrassom de mama,
uhum,
e ressonância magnética de mamas.
Uhum.
São exames excelentes, mas a ressonância menos utilizada, são mais casos especiais. E o ultrassom é quase que um padrão. Viu mamografia, tem alguma coisa alterada, vai fazer ultrassom. Alguns médicos já pedem até
já
a mamografia.
Pedem os dois.
Já pedem os dois.
Os alguns meus médicos pedem os dois juntos.
Exatamente. Então a gente pode utilizar os dois em conjunto, mas com certeza mamografia. Aí a gente pode conversar sobre outras formas de rastreamento. Ah, porque eu não gosto de fazer mamografia, mamografia dói. Posso fazer só ultrassom? Não existe nenhuma estratégia hoje confirmada de que fazer só o ultrassom é igualmente eficaz à mamografia e ultrassom. Então, a gente continua com a recomendação de mamografia. Ah, eu ouvi falar sobre termografia. Não existe nenhuma evidência que a termografia pode substituir a mamografia. Ah, cintilografia mamária. Outro exame já foi pesquisado, mas até hoje não temos nenhuma evidência que ele pode substituir a mamografia. Então, a melhor estratégia de rastreamento é mamografia, ou mamografia e ultrassom.
Ok, ok.
Perfeito, doutor.
Perfeito.
E, doutor, câncer de mama, a gente, né, você já falou isso, o senhor já falou que não é tudo igual, né? Tem vários tipos e também estágios, né, que ele vai ser descoberto. Então, como que é feita a avaliação da paciente para então chegar num tratamento indicado ali para cada caso?
Muito bem. Eu falei, né, que a gente faz a biópsia e vai olhar no microscópio a célula para saber se ela é uma célula de câncer ou não. A gente faz algumas análises extras além disso para ver se ele tem, por exemplo, receptores hormonais, se ele tem uma proteína na camada da célula, na parede celular, que se chama HER2. E a gente, dependendo de como é a expressão, né, como a gente vê no exame, se ela tem essas características ou não, a gente vai definir o tipo de tratamento, né? Então, ali a gente vai conseguir observar a agressividade e a gente consegue ver se o paciente precisaria de algum tipo específico, se ele tem mais necessidade de uma quimioterapia ou menos, de repente um caso que não precisa de quimioterapia. Então, é uma das informações que a gente usa, é essa análise do microscópio. E ela é fundamental hoje em dia, a gente não trata câncer de mama sem essa análise extra, que é o que a gente chama de imunohistoquímica. Então, alguns dos nossos ouvintes e internautas aí que fizeram algum tipo de biópsia na mama já devem ter ouviram já essa palavra, né? A imunohistoquímica. Além disso, a gente tem que ver o tamanho do nódulo, o tamanho da mama também, para a gente definir qual tipo de cirurgia que a gente vai fazer, né? Se precisaria tirar a mama toda ou tirar só o nódulo. Então, também tem a ver com o tamanho da mama e o tamanho do nódulo. O número de nódulos na mama, que isso, alguns pacientes chegam para a gente com 3, 4 nódulos na mama, então o tipo de cirurgia já vai ser diferente. Então, para eu definir isso, como eu falei, a ressonância às vezes pode ser utilizada, ou ultrassom, né? Que são os exames que já vão nos guiar ali no tratamento. Então, aí, os exames de imagem e o resultado da biópsia. Esses seriam os dados que a gente vai utilizar como referência para definir se o paciente precisa de cirurgia, quase todo mundo, né? Mas cirurgia, quimioterapia, radioterapia, precisa ou não, então tamanho do nódulo, existem algumas relações aí que a gente tem que avaliar e individualizar. Uhum. Hoje, câncer de mama, o tratamento ele é cada vez mais individualizado. A gente trata esses cânceres realmente de formas bem diferentes, conforme a nossa análise.
Pergunta de ouvinte, doutor, e os nódulos calcificados, eles são perigosos?
Ok, excelente pergunta, a gente tem que tomar alguns cuidados, porque eu falei aqui já que o paciente pode ter um nódulo ou uma calcificação na mama, né? Então, assim, a calcificação é o acúmulo de cálcio, ok? Pode ocorrer por processos benignos ou por processos malignos, tipo câncer. Então, a gente analisa a cara da calcificação, o tamanho dele, a forma de como estão essas calcificações, como ele está na mama, para definir se ele é perigoso ou não. Uhum. Tá? Então, um nódulo grande, com uma calcificação grande em pipoca, talvez a nossa ouvinte aí tenha lido isso no seu laudo, na sua mamografia, né? Que falou, tem um nódulo calcificado, calcificação em pipoca. Essa é a característica de uma doença benigna. E você olha a mamografia, parece até que tem uma pipoca lá dentro. Então, essa calcificação, sim, essa não nos preocuparia, mas é sempre legal se está em dúvida, passar com um ginecologista ou um mastologista para entender. Mas nós temos, sim, achados benignos e achados malignos com calcificação. Okay. Tem que avaliar caso a caso.
Mais um caso aqui de ouvinte, gostaria de saber se pode dar câncer de mama nas mamas auxiliares. Eu tenho e não quis operar. Ela tem, no caso, mamas auxiliares. Explica isso pra gente, mamas auxiliares.
Muito bem, mamas auxiliares. Provavelmente a gente deve estar falando de mamas acessórias, que é o termo que a gente utiliza mais, né? Ou mama extranumerária. Tem vários nomezinhos aí. O que é que acontece? No nosso desenvolvimento, quando a gente ainda é um embrião, nós temos o que a gente chama de linha mamilar, então, ou linha láctea. Então, na hora da gente se desenvolver lá, quando a gente está dentro da barriga da mãe e tal, a mama pode nascer em qualquer parte dessa linha, que vai desde a região inguinal até a região axilar. Mas nós, seres humanos, desenvolvemos a mama torácica.
Sim.
Então,
aqui na frente.
Bem na frente, okay, exatamente. Okay. Só que em algumas pessoas, essa regressão, quando a gente é embrião, não é completa. E aí sobra um espacinho na axila, onde pode nascer também tecido mamário. Então, essa seria uma mama acessória. Curiosidade, tem gente que tem mama acessória com mamilo, e quando engravida, sai leite pela mama acessória.
É mesmo? Eu nunca tinha ouvido falar. É. Eu até achei diferente.
É. E aí, então, é tecido mamário. Então, a pergunta, ela falou que não quis operar, não quis retirar, tá tudo bem, não temos problemas quanto a isso. Não quis operar, mas pode dar câncer de mama ali? É tecido mamário. Pode, sim. Extremamente raro, vi poucas vezes na vida casos de mama acessória, um câncer de mama na mama acessória, tá? Mas pode acontecer. Ah, então vale a pena tirar para evitar o risco? Não justifica, tá? A gente não tira mama acessória pensando em risco de câncer de mama. Okay. Não, não precisa, porque a chance é muito baixa.
Interessante. Vou ler mais sobre isso, hein? Nunca tinha ouvido falar, já tinha ouvido falar, nunca tinha grave.
Tá, eu já tive uma amiga que tinha, então eu conheço por causa disso. Tem uma participação aqui, a Maria Limeira, doutor, que ela fala assim, no caso da mulher que tem a mama muito pequena, não dá para fazer mamografia, qual que é o meio, então, para detectar o nódulo?
Sempre dá para fazer mamografia. A gente faz mamografia em homem, né? Então, assim...
É mesmo? É o mesmo processo?
É o mesmo processo. É o mesmo processo. Sempre dá. A questão é que, às vezes, a gente não consegue ver muito tecido, né? Mas, assim, sempre dá. A gente tem aí, realmente, a situação de uma mama muito grande, que, às vezes, não aparece inteiro no aparelho, vai ter uma parte que acaba não aparecendo. E na mama pequena, a mesma coisa. Então, dá para fazer, mas às vezes você vai ter só um tecidinho atrás da areola ali e do mamilo, só a região central. Bem, quando a mama é bem pequena, a gente confia muito com o que a gente faz em homens, porque câncer de mama também ocorre em homens, né? É basicamente confiar na palpação. Palpação, e aí palpou alguma coisa alterada, ultrassom. Porque a grande vantagem da mamografia é conseguir pegar a mama e observar lá dentro da mama nódulos que não consigo palpar porque tem todo o tecido da mama na frente. Agora, se o paciente tem uma mama realmente muito pequena, a gente consegue na palpação identificar mais precocemente. Então, o paciente com mama grande pode ter um câncer de 2 centímetros na mama que você palpa e não sente nada. Paciente com mama pequena, um nódulo de 0,5 centímetro, 1 centímetro, já vai ser mais fácil de palpar e você consegue fazer precocemente. Mas dá para tentar a mamografia, sim.
Interessante. Legal. Você está gostando da nossa conversa, querido ouvinte? Então manda sua pergunta, Raul.
Beleza. Doutor, em termos de tratamento, o que a gente tem de novidade para tratar o câncer de mama?
Bem, tratamento do câncer de mama, a gente pode definir ele em... Vamos dividir ele em dois tópicos, tá? O tratamento local e o tratamento sistêmico. O tratamento sistêmico é o que a gente dá de comprimido, ou dá na veia, ou injeção, que é o que vai passar pelo corpo inteiro. Então, basicamente, as quimioterapias ou endocrinoterapia. E os tratamentos locais são aqueles que são dados somente na região. Então, o que eu fizer ali não vai afetar, por exemplo, o meu fígado ou pulmão, caso eu possa ter algum câncer ali, né? Então, de tratamento local, hoje, a gente tem algumas expectativas em relação ao tratamento de ablação. O que, que é isso? Eu coloco um aparelhinho lá dentro do nódulo e queimo ele ou congelo ele. Você pode fazer com laser, você pode fazer com radiofrequência, você pode fazer crio. Temos uma pesquisa muito legal rolando aqui no Brasil, aqui em São Paulo, que é o pós-doutorado de uma professora minha, e ela já encontrou bons resultados para tumores pequenos, tumores menores do que 2 centímetros, com uma característica mais benigna, ela conseguia destruir todo o tumor, né? Só com aquilo, sem precisar fazer cirurgia. Não é protocolo, não está liberado ainda como um tratamento definitivo, por enquanto tratamento experimental, e a gente usa como exceção. Então, assim, eu chego lá, minha consulta no médico, eu quero fazer tal coisa. Não, o padrão a gente mantém como cirurgia. Mas é uma alternativa que eu vejo para o futuro, provavelmente a gente vai ter essa liberação sim.
Uhum.
De tratamentos sistêmicos, a grande revolução aí dos últimos anos são os ADCs, que são conjugados de droga e anticorpo. O que ele faz? Lembra que eu falei sobre receptores na célula do câncer, né? Um HER2 ou tal? É uma quimioterapia que vai estar dentro de um identificador desse receptor. Ou seja, a quimioterapia ela não vai começar a ação na hora que eu boto na veia. Quando eu boto lá o sorinho para correr, a quimioterapia já está agindo por onde ela está passando. Na verdade, essa droga ela está, vamos dizer assim, escondida dentro de uma outra parte, onde quando chega na célula do câncer, ela identifica a célula do câncer e aí soltaria, seria mais ou menos isso, né, explicando de uma maneira mais superficial, ela conseguiria se soltar a quimioterapia e aí ela estaria ocorrendo somente naquelas células do câncer. Então a gente tem tido resultados muito bons, tem sido bem revolucionário aí o tratamento de alguns casos de câncer mais, principalmente os cânceres mais agressivos, né? E o HER2 positivo, que é exatamente o principal alvo.
Uhum.
A questão é que o HER2 positivo está presente aí em 20% a 30% dos casos de câncer de mama, ou seja, não é para todos os casos, né?
Uhum.
Mas é uma excelente... um futuro. Hoje a gente tem trabalhando muito com isso. Seria, eu acho que, as principais revoluções que eu vejo nos próximos anos.
Ok, doutor. A Carol está no YouTube, pergunta do YouTube. Ela diz assim, eu tenho silicone, eu posso fazer mamografia?
Tranquilamente. Então, o que que acontece? O silicone ele é feito para aguentar a pressão da mamografia. Vamos pensar o seguinte, se a mamografia é o principal exame para a detecção do câncer, que é o mais comum nas mulheres, seria um crime a gente botar uma mamografia e tirar dessa paciente a oportunidade de descobrir um câncer, né?
Uhum.
Então, ele só é liberado porque ele é feito para aguentar a pressão da mamografia. Então, você pode fazer sim. Um detalhe que muita gente não comenta, mas quando vai fazer mamografia, a paciente que tem prótese, em vez de fazer as 4 apertadas normais que a gente faz, são 8. Então, numa delas a gente aperta com a prótese e na outra a gente puxa o tecido mamário e aperta só o tecido mamário, empurrando a prótese para fora do aparelho.
Uhum.
Então, em vez de 4 básicas, seriam 8 básicas. Mas dá para fazer tranquilamente.
Sim,
tranquilamente.
Interessante.
Sim. Tem uma outra pergunta aqui de ouvinte, doutor, que ela fala assim, ó, quem foi detectada com nódulos benignos, tem mais risco de desenvolver câncer?
Bem, o principal nódulo benigno que a gente encontra são cistos e fibroadenomas. E esses não estão relacionados com câncer de mama, vida normal, esquece. É a mesma coisa que você dizer, eu tenho mais acne, posso ter câncer de pele?
Uhum.
Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, para a maior parte dos nódulos benignos, eu vou dizer que a gente não tem aumento do risco. Mas existem algumas situações, alguns casos mais raros que podem estar relacionados, se tiver alguma atipia. Então é sempre legal tirar a dúvida no seu caso específico com um ginecologista ou um mastologista, tá? Mas de um modo geral a gente não tem aumento de risco com nódulos benignos.
Beleza, doutor. Doutor, entre as mulheres entrevistadas pelo índice de conscientização sobre o câncer da mama, 4 em cada 10... não adotam práticas para reduzir o risco da doença. Quais hábitos, doutor, podem ser adotados para reduzir as chances do câncer de mama?
Olha, eu acho que as nossas ouvintes sabem, porque é o que a gente sempre, né, sempre bate aqui no programa.
Sim.
Então, assim, sedentarismo é um problema. A gente tem que estar ativo, tá? O ativo não precisa ser correr uma maratona, nem caminhar a maratona. Mas não ficar parado. Se você conseguir ir lá fazer a sua caminhada, uma caminhada tentar num ritmo até mais acelerado. E isso vai, vai facilitar, vai tirar a gente desse processo inflamatório, processos de resistência insulínica. Então, tudo isso traz benefício, né? Então, atividade física é o principal. Alimentação saudável, né? Então, não adianta você... Ah, eu corro. Sim, eu corro para o fast food. Não, não adianta. Né? Você tem que ter uma alimentação saudável sempre, né? E acho que aqui... os nossos ouvintes sabem o que é uma alimentação saudável, tá? Então, perda de peso, fundamental, né? Porque a gente tem, sim, uma incidência, se estima que até 60% dos casos de câncer nos Estados Unidos estão relacionados à obesidade, uhum. né? Então, esses hábitos, principalmente com alimentação e atividade física, vão ser fundamentais para a gente reduzir o risco de câncer de mama.
Cuidar da cabeça da gente também, não é? Do nosso emocional, né? Inclusive teve pessoas comentando aqui do estresse, da ansiedade, da raiva, não é?
Olha,
também tem que ter esse cuidado com a nossa saúde mental.
Sim, a gente tem que ter o cuidado com a saúde mental. A gente não tem nenhuma... Não tem nem como medir, né? Tipo assim, o sofrimento de uma pessoa tem mais chance de dar câncer do que o do outro. Uhum. O que é um sofrimento importante? Às vezes, para uma pessoa é diferente para outra. Sim. Então, é muito difícil a gente calcular e medir como que isso faz. Mas eu posso deixar um exemplo bem claro. Se a minha cabeça não tá boa, a primeira coisa que eu faço é comer errado. Né?
Olha,
então a minha alimentação não vai estar boa. A minha alimentação não vai estar boa se a minha cabeça não estiver boa. Uhum. Eu não vou ter ânimo de dar uma caminhada se a minha cabeça não estiver boa.
Uhum.
Então eu acho que é fundamental, sim, a gente cuidar da cabeça para também as outras estratégias de redução funcionarem bem também, né?
Ok.
Então temos tudo isso.
Temos mais uma pergunta com a Grazi. É a Grazi agora.
Sim, Rose, olha aqui, o Andrei, o Andrei fala aqui no YouTube, Luara, né, doutor Andrei, o nódulo tem chance de desaparecer só com medicamentos?
Ok, muito bem, vamos dar uma divisão aí nas questões de nódulos, né, nódulos benignos ou câncer, tá? Nódulos benignos, são poucos os nódulos benignos que a gente vai tratar com algum tipo de medicamento para desaparecer. Até porque a gente não precisa desaparecer com um nódulo benigno, deixa ele lá, tá tudo certo. É do bem, não vira câncer, você pode deixar. Agora vamos falar sobre o nódulo câncer. Câncer pode sumir com medicamento, e aí no caso eu estaria falando de quimioterapia? Sim, hoje nós temos quimioterápicos tão bons, medicações tão boas, que o paciente começa a fazer o tratamento antes de operar, começa com a químio, antes de operar, e quando a gente vai fazer cirurgia para tirar a região ali onde estava o nódulo, não existe mais câncer. Então, a gente tem aí o que a gente chama de resposta patológica completa.
Uhum.
Pacientes que obtêm essa resposta patológica completa, a gente tem excelentes resultados prognósticos depois de sobrevida. Então, a gente pode, se a gente estiver falando de câncer, sim, a gente consegue até sumir com o nódulo inteiro, com um tratamento com medicação, né? Não é sempre que acontece, mas sim. Falando de doenças benignas, eu tenho um nódulo benigno, estou na dúvida se eu posso tomar um remédio em vez de operar. Nós não temos remédios que conseguem desaparecer com fibroadenoma, por exemplo.
Ok, Lu.
O nosso tempo está acabando, doutor, mas tem uma pergunta aqui interessante. Uma ouvinte, ela falou que ela tem um câncer na mama esquerda. Ela quer saber se corre o risco dele de ter também na mama direita.
Ok, risco? Sim, sempre corre, né? Agora, o risco vai acontecer, a gente tem que avaliar sobre qual é o risco pessoal da paciente. Então, se ela falar assim, minha mãe teve câncer de mama jovem, minha irmã teve câncer de mama jovem, você desconfia que o organismo dela tem fragilidade para desenvolver novos cânceres. Então, sim, ela tem um risco maior de desenvolver um câncer do outro lado. Mas não por ter tido o câncer, é porque ela é uma pessoa com risco de desenvolver
câncer.
Tem
um histórico ali, familiar,
né? Exatamente. Então, sempre tem o risco. Agora, o risco é baixo, tá? Pesquisas mostram que o paciente acha que ele tem uma chance de 50% de desenvolver câncer na outra mama, 30%. O risco que é percebido pelo paciente é muito maior do que o risco real. A gente está falando, geralmente, de um risco de uns 2% a 3%.
Bem baixinho, né? Doutor, o senhor promete que o senhor vai voltar pra gente conversar mais?
Como é que tá semana que vem?
A gente tem que ajustar as nossas agendas. Muito obrigada, doutor Andrei. Muito obrigada. Primeira vez que ele tá aqui com a gente, mastologista. Muitas perguntas, a gente não conseguiu dar conta, não é? Nem da metade, né? A gente aqui dos nossos ouvintes. Então, a gente agradece a sua participação. Deixa mais uma vez seu contato para que o nosso ouvinte possa procurá-lo.
Muito bem, eu agradeço o convite. Maravilhoso estar aqui, poder conversar com vocês, conversar com os ouvintes. Ouvintes bastante esclarecidas, perguntas maravilhosas, né? E pode me encontrar no Instagram, @dr.andreiqueiroz, _mastologista.
Ok, muito obrigada. Então, até a próxima.
Obrigado.
Grazi, bom final de semana.
Obrigada, Rose, muito bom estar com vocês. Doutor, volte sempre. Vou deixar um verso, Salmo 73, 26. A minha carne e o meu coração podem fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Que Deus abençoe vocês, queridos ouvintes. Um bom sábado, um ótimo fim de semana. É, meu Instagram, @grazianato. Beijo e até, gente.
Até. Beijo. Amigo Raul.
Valeu. Obrigado aí, doutor. Que Deus te abençoe. Êxodo 23, 25. E servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Para você, querido ouvinte, que quer emagrecer 10 quilos até o carnaval, ou melhor, até o Natal, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar sua sessão.
Ok, bom final de semana, Raul, até a próxima, então, até segunda. Adeus. Muito bem, querido ouvinte, a gente vai chegando ao final, não esqueça da sua revista, porque a gente está oferecendo para as crianças, Rodrigo Silva em Descobrindo Tesouros, o arqueólogo aí, ele que é o arqueólogo e ele ajuda a gente a descobrir segredos bíblicos para as crianças. Seu filho vai ficar sabido, hein? Vai fazer viagem para o Egito, para Jerusalém, aqui, ó, em cavernas, desertos, sem sair de casa. Peça sua, 12981510081, você só digita tesouros que você recebe o cadastro. É de graça a distribuição. Bora, gente, NT Notícias vem chegando e já Clube da Música.
Novo Tempo Notícias.